Fernando Faria de Oliveira tem uma longa carreira política e no sistema financeiro. Foi ministro do Comércio e Turismo no último governo de Cavaco Silva.
Antes desempenhou várias vezes o cargo de secretário de Estado, sempre em áreas ligadas à economia e às finanças. Foi também presidente da Caixa Geral de Depósitos e desde 2012 lidera a Associação Portuguesa de Bancos. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Por causa do coronavírus, já há empresas em situações complexas em vários setores e é possível que essa tendência se alastre. O crédito mal parado vai aumentar?
É muito natural que o crédito mal parado tenha tendência para vir a aumentar. Mas eu penso que este é um momento muito especial, que é um momento para agir. Exatamente para procurar evitar que as consequências para a economia desta crise de saúde pública, de grande intensidade e que tem que ser olhada com a máxima seriedade, que devem ser tomadas medidas para procurar minimizar estes efeitos negativos. Para já, temos efeitos de curto prazo que já são evidentes. Certos setores da economia estão a ser já bastante afetados pelo facto de, por um lado, tanto do lado da oferta como do lado da procura, se registarem quebras significativas. Por um lado, as cadeias de produção podem estar, em algumas circunstâncias, a ser afetadas pela dificuldade de receber componentes. Por outro lado, também todo o movimento causado pelas medidas de contenção que estão a ser adotadas levam grande parte das pessoas a diminuir o consumo e, portanto, a afetar a economia. Por outro lado, há setores que são automaticamente profundamente afetados, como o que tem a ver com as viagens, com o turismo, com a restauração, com os eventos, que são os setores mais diretamente afetados nesta fase inicial. E, portanto, é natural que haja uma quebra enorme dos proveitos das empresas que trabalham nestes setores. E podem ter de grandes dificuldades de tesouraria. Naturalmente, isso vai depender muito da profundidade e da duração da crise. Se se conseguir que o pico seja atingido rapidamente e as medidas que estão a ser adotadas tenham um efeito que permita uma redução a um tempo curto, os efeitos serão menores. Se isso não for conseguido, naturalmente podemos vir mesmo a entrar numa situação que conduzirá a uma recessão global que é preocupante. Portanto, é natural que tanto as autoridades, os governos, o Banco Central Europeu, no domínio da Europa, a Comissão, estejam muito empenhados em pôr em curso medidas que ajudem a, como eu disse há bocadinho, a minimizar estes efeitos e tem havido um diálogo bastante importante entre o setor bancário e essas autoridades, a nível nacional e a nível europeu, designadamente através da Federação Bancária Europeia. O setor bancário está profundamente empenhado em contribuir para a minimização da crise.
Mas de que forma? E pergunto-lhe porque há um exemplo concreto, porque os representantes empresariais na concertação social, por exemplo, transmitiram ao Governo a ideia de que a banca devia dar um contributo especial nesta crise, facilitando a vida às empresas que tenham dificuldades em pagar os créditos que têm junto das instituições financeiras. O sistema vai ter essa abertura?
Uma das soluções que se admite que pode vir a ter um particular impacto tem a ver com a concessão de moratórias. Isto, aliás, foi, de alguma maneira, adotado no início da crise financeira global.
Tira-nos uma dúvida. Qualquer moratória tem de ter autorização do Banco de Portugal e do próprio BCE?
Sim. Vamos.
Sim. Temos sempre de aguardar por esse aval.
A moratória, em princípio, vai ser decidida a nível político e eventualmente exigirá medidas legislativas. Mas se for uma moratória generalizada. Mas nós podemos também estar a falar em moratórias concedidas pelas próprias instituições, que são como que uma espécie de reestruturação de créditos, onde se permite que haja um período de carência ou uma extensão do financiamento que seja concedido.
Então aí os bancos não precisam de estar à espera do Banco de Portugal e do BCE?
Nessa altura não precisarão de estar à espera.
Nesse,
o que acontece,
nesse caso poderiam atuar já, poderiam tentar ajudar já a economia.
O que acontece, e esta é neste momento uma preocupação significativa do sistema bancário, é que para não ter efeitos particularmente negativos em termos de rácios de capital e de rácios de incumprimento, é necessário que haja uma flexibilização da regulação que atualmente existe sobre essa matéria. E esta é uma das, chamemos assim, das propostas que a Federação Bancária Europeia a nível europeu e nós a nível nacional consideramos que é muito importante que venha a ser resolvida. Hoje houve já medidas, quer no âmbito da política monetária do BCE, quer no âmbito da área da supervisão do BCE-SSM, que vêm ao encontro destas preocupações. O que é uma moratória? Uma moratória é um acordo para dilatar o prazo de pagamento dos empréstimos e permitir ultrapassar um período curto, um período de dificuldades por parte das instituições empresariais. Esta matéria, como eu ia referir há bocadinho, também foi praticada em 2009 pelas instituições bancárias, quer no apoio às empresas, quer e muito especialmente nessa altura no crédito à habitação. Aquilo também que consideramos essencial, na medida em que os bancos naturalmente têm que cumprir modelos de avaliação de risco rigorosos, é naturalmente que essas concessões se façam em empresas que sejam viáveis.
O próprio BCE disse esta quinta-feira que admite que os bancos possam falhar temporariamente os seus rácios, os limites de capital. Será uma medida já também para ajudar nesse sentido? É uma medida que é suficiente?
Dúvida. É também uma das matérias que nós considerávamos particularmente relevante que houvesse uma flexibilização no que diz respeito ao cumprimento de rácios de capital hoje foram tomadas várias medidas que vêm ao encontro desse desejo, que é um desejo da Banca Europeia em geral. Como eu referi, posso dizer que estamos comprometidos em apoiar francamente este período difícil que provavelmente já estamos a passar em alguns setores, que espero que não se intensifique e se alargue a muitos outros, se a crise for resolvida rapidamente, mas nós não podemos deixar de analisar com rigor aquilo que são os indicadores que nos surgem. E não há dúvida que, por exemplo, em termos de mercado de capitais, em termos das bolsas, está-se já a descontar a possibilidade de uma recessão a nível global, que pode ser maior ou menor, exatamente de acordo com a duração da crise.
Deixe-me só voltar um passo atrás, até para os empresários que nos estão a ouvir. Há pouco referiu que há uma moratória que precisa da autorização do BDP e do BCE, mas depois há outro tipo de moratórias e de negociações que os próprios bancos podem tomar a decisão de o fazer, tendo alguma flexibilidade do ponto de vista das regras. Nesse caso, essa decisão dos bancos de o fazer poderá acontecer em quanto tempo? No prazo de um mês, os empresários poderão ver uma luz verde acerca disso? De dois, de uma semana?
Depende de banco para banco. Não lhe posso dizer em termos genéricos quanto
tempo. O que é que gostaria que seria que fosse
bom
timing?
A experiência que eu tive no ano 2009 é que as decisões foram tomadas com a rapidez que se justificava. E eu tenho a certeza que isso também acontecerá, uma vez mais, com dois tipos de condições, que isto não afete em termos de rácios de capital e de situação patrimonial dos bancos, as próprias instituições, e naturalmente que em termos da avaliação do risco as empresas sejam mesmo viáveis.
Uhum. Falámos do BCE, perguntar-lhe, e é uma pergunta inevitável, se não seria agora também uma boa altura para deixar cair a taxa sobre os depósitos, por exemplo?
Pois isso, como sabe, é uma posição que os bancos têm como muito firme, e nós, quando sentimos que temos razão, devemos lutar até ao fim, para que se retifique o que não está correto. E, na realidade, Portugal é, no âmbito da União Europeia, um caso de exceção nessa matéria. E, portanto, é uma medida discriminatória para o sistema bancário português, que, do nosso ponto de vista, não faz sentido e não devia existir. Nós estamos numa União Bancária. Numa União Bancária, aquilo que se pretende é que haja um nível igual, um level playing field, para todos os sistemas bancários que estão inseridos na União Bancária, e nós sentimos que estamos a ser penalizados, colocando os nossos bancos em desvantagem em relação aos seus pares. Portanto, mas não é matéria que, neste momento, no âmbito daquilo que são as nossas principais preocupações em relação a estes efeitos, que tínhamos colocado em cima da mesa, julgamos que seria de justiça rever essa, como outras desvantagens que a banca tem neste momento.
E vamos voltar aqui ao tema do coronavírus, porque é uma preocupação imediata. O Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, anunciou um novo regime de layoff simplificado para as empresas que precisem de fechar a atividade e também uma linha de crédito para apoio à tesouraria de cerca de 200 milhões de euros, entre outras medidas. E eu pergunto, até pela sua experiência, se na sua opinião são estes os medicamentos certos de que a economia precisa?
Para já, parecem medidas completamente adequadas. E a banca seguramente vai estar presente, vão ser muito provavelmente linhas de crédito protocoladas, onde a banca terá a sua intervenção. Creio que aqui, no que diz respeito à minha frase inicial, que era preciso atuar já, quanto antes, foi uma medida muito célere que não podemos deixar de reconhecer que é adequada. A banca, do seu lado, também estará seguramente disposta a adotar outro tipo de medidas e soluções que, quando se trate de problemas de tesourarias, mas as empresas sejam indiscutivelmente viáveis, se encontrem soluções para atacar esta dificuldade, que é conjuntural.
O coronavírus deve obrigar a repensar o modelo de crescimento do país, que é, em grande parte, assente no turismo?
O turismo é, sem dúvida, uma atividade económica em que Portugal tem manifestamente não só vantagens comparativas e competitivas, mas condições naturais para ser desenvolvida. E, portanto, eu continuo a pensar que este modelo tem que ser complementado, naturalmente, com o desenvolvimento de outros setores da economia, mas será sempre nuclear para a economia portuguesa. Estamos a fazer as comparações de sempre. Quando eu fui Ministro do Turismo, referia muitas vezes que nós tínhamos condições para ser ou a Flórida da Europa ou a Califórnia da Europa, consoante pensemos num maior peso da área do turismo e complementares em relação a outros setores da economia, ou com o desenvolvimento de outro outras atividades fundamentais. Por exemplo, nós também temos, aparentemente pelo menos, e no meu ponto de vista com convicção, temos condições particularmente favoráveis para o desenvolvimento da economia digital. Acho que temos talentos nessa matéria que são significativos. E depois, naturalmente, todo o outro conjunto de atividades económicas que são indispensáveis para o crescimento económico do país. E este está naturalmente muito dependente do investimento e onde o papel da banca, mais uma vez, é de uma importância vital. Portugal é um país que sempre teve insuficiência de capitais. O capital privado em Portugal sempre foi exíguo. E o sistema bancário nacional, durante muitos anos, durante décadas, tem vindo, de alguma maneira, a colmatar essa insuficiência. Tem sido verdadeiramente o motor da economia. E, passadas este período de dificuldades, porque a banca passou, estamos hoje, francamente, mais fortalecidos, e este papel vai tornar a ser mais referido no que diz respeito àquilo que, de positivo, a banca ofereceu a este país. Grande parte da capacidade que tivemos de ter um crescimento económico nos anos 90 em particular e embora menor nos anos 2000, o papel da banca nessa matéria foi essencial. Os bancos hoje não têm problemas de liquidez. Estamos com um rácio de liquidez muito alto, mais do dobro do mínimo requerido. Esse é um aspecto muito mais favorável do que em relação à crise de 2008-2009 e depois à crise da dívida soberana. Porquê? Porque aí o nosso endividamento externo era enorme, o rácio de transformação, isto é, a relação entre crédito e depósitos, era altíssima e, quando houve a crise, a liquidez foi profundamente afetada. Fecharam-se os mercados e a nossa banca não estava preparada. Hoje, estamos com um rácio em que o valor dos depósitos é francamente superior ao crédito concedido e, portanto, isso é favorável em relação ao sistema bancário.
Considera que esta crise do coronavírus pode colocar em causa ou pode colocar em risco as metas orçamentais previstas para o final do ano?
Eu acho que afetará quase seguramente. O momento que estamos a viver indicia claramente isso. A extensão é que vai depender, sem dúvida, da forma como conseguirmos debelar este problema o mais rapidamente possível. E isto pode não ser fácil.
E portanto, o Governo vai provavelmente não ter outro remédio senão apresentar um orçamento retificativo a isto?
Vamos esperar, mas a probabilidade existe e pode ser significativa. Mesmo em relação ao orçamento que foi aprovado há pouco tempo, eu creio que o quadro macroeconómico que lhe estava subjacente provavelmente já não corresponde à realidade.
Vamos falar também do setor propriamente dito e no que toca à gestão deste tema do Covid-19. O sistema financeiro adotou medidas de contenção que incluem a recomendação aos clientes, por exemplo, para evitarem ir às agências, porque são, enfim, sítios onde muita gente realmente se encontra. Pode haver aqui um agravamento destas medidas, incluindo, por exemplo, o fecho temporário dos balcões?
Bom, o fecho temporário dos balcões depende muito de haver casos nesses balcões ou uma situação de perigo iminente que justifique a tomada de medidas dessa natureza. Como sabe, a dimensão das agências varia muito, mas há agências que têm muito poucos funcionários. Se um deles for afetado, naturalmente há alguma possibilidade de ter que encerrar temporariamente a agência. Nessa altura, aquilo que se recomenda e que os bancos praticam é a agência mais próxima da que for afetada servirá de apoio ao cliente. Portanto, essa é uma das medidas tomadas. No que diz respeito às recomendações que fazemos aos clientes de utilização, tanto quanto possível, dos meios digitais ou dos pagamentos através do site do banco ou através da app do banco, nessa matéria, eu creio que, para além dessa recomendação, ela deve ser complementada com o outro conjunto de medidas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, complementares. Por exemplo, uma pessoa vai a um ATM, tem tendência a clicar com os dedos. Em vez de clicar com os dedos, pode clicar com uma caneta. Portanto, há todo aquilo que tem a ver com a responsabilidade das pessoas em relação a si próprias, em relação à sociedade, à comunidade com que vive. E, portanto, adotar os procedimentos que procurem evitar ao máximo a propagação deste vírus.
Entre os quais a APB recomendou também, se a memória não me falha, do comunicado emitido nesta semana, o uso sempre que possível de meios ou eletrónicos ou até de cartões,
exatamente.
Porque as notas e as moedas são elas próprias um potencial foco de disseminação.
Não há indícios ainda de grande gravidade nessa matéria ou de casos muito ligados a isso, mas é de facto um risco
não.
E basta haver risco para...
Vamos então mudar de tema. O novo banco já pediu quase 3 mil milhões de euros ao fundo de resolução ao longo destes anos. Será que vai atingir o limite dos 3,9 mil milhões?
Aquilo que tem sido publicamente referido, designadamente pelo presidente do novo banco, é que espera que isso não aconteça. No entanto, já estamos muito próximo do limite. Essa foi uma das razões porque o sistema bancário, quando foi feita a negociação, levantou algumas reservas. Porque se na realidade o Estado teve que intervir nesta matéria para financiar um fundo que não estava dotado, a verdade é que a responsabilidade última é de todo o sistema bancário. O sistema bancário paga um montante muito relevante, e eu já vou dar um exemplo, um montante muito relevante anualmente para o Fundo de Resolução Nacional e paga, ao mesmo tempo, para o Fundo de Resolução Europeu. É um fardo significativo para o conjunto do sistema bancário nacional. E é um fardo com consequências. Um dos grandes consultores internacionais, há dias numa conferência, referiu que a digitalização da banca portuguesa deveria ser um bocadinho reforçada com mais investimento e apontou um montante de mais 100 milhões por ano para atingir o ritmo, digamos, do quartil superior dos bancos digitais, dos sistemas bancários mais digitalizados da Europa. Ora bem, só a Caixa Geral de Depósitos e o BCP pagam para o Fundo de Resolução anualmente mais do que esses 100 milhões de euros. Portanto, é de facto uma carga sobre o sistema bancário que inibe outros desenvolvimentos. É tomada a decisão na altura, agora temos que prosseguir este caminho e esperar que, de facto, o mecanismo contingente não atinja completamente o limite e a solução, a resolução dos problemas do novo banco terminem, de facto, no fim deste ano.
Apesar dessa perspectiva de que não atinja o limite, será que uma nova crise pode fazer com que o novo banco venha a precisar de mais injeções de capital?
Uma nova crise, e principalmente dependendo da dimensão de uma recessão que possa acontecer, vai afetar o sistema bancário, porque afeta sempre. É para isso que os bancos têm acionistas e, no caso concreto do novo banco, o acionista muito maioritário é um acionista privado, é Lonestar. Portanto, a primeira responsabilidade, se isso ocorrer, vai ser da parte do acionista.
Falar também do novo banco, mas a propósito do movimento de fusões e aquisições, que se vai falando no setor em Portugal, se ficará ou não ficará com o Millennium BCP, parece-lhe que esta possa vir a ser a melhor solução?
Eu, como presidente da APB, tenho muita dificuldade em apontar melhores soluções. Posso falar em termos genéricos. Sem dúvida, e basta olhar para o que foi a queda do crédito concedido à economia desde a economia e o crédito global foi concedido desde 2011 até agora. Houve uma queda de 30%. Por outro lado, quando temos um rácio de transformação abaixo dos 90%, tudo isso são claras demonstrações que neste momento temos uma oferta bancária muito superior à procura bancária de crédito. E, portanto, faz todo o sentido falar em consolidação do sistema. Embora em termos de concentração, o nosso sistema bancário seja considerado a nível europeu um nível de concentração razoável para economias da nossa dimensão, mas quando falamos só de ter uma concentração em 5 bancos de cerca de 80% da cota de mercado, isso já é elevado. Em qualquer circunstância, a consolidação não significa só fusões e aquisições. A consolidação tem 3 vias. Essa é uma delas, e é preciso que haja sinergias que justifiquem e interessados para esse efeito. A segunda é a redução dos ativos das instituições. Elas próprias têm que diminuir a sua capacidade. E a terceira é desaparecerem um ou outro banco. Esta última é indesejada, ali não estou a ver que tenhamos qualquer tipo de situação próxima disso. As outras duas vão depender, naturalmente, da evolução do mercado. No caso concreto de não entrarmos numa recessão muito profunda, que seria um bocadinho dissuasora, a verdade é que faz sentido pensar que uma solução favorável para, se o atual acionista do Novo Banco quiser vender a sua participação, encontrasse no mercado nacional um banco já instalado que tivesse interesse em que isso acontecesse.
Vamos então a falar de outro tema, as comissões. O Parlamento restringiu as comissões que os bancos podem cobrar no MBWay. Que impacto é que esta decisão pode ter nas contas dos bancos?
Bom, como sabe, o sistema bancário português, de um modo geral, opõe-se ou contesta totalmente as iniciativas legislativas que foram submetidas no Parlamento. E contestam por três tipos de razões. Primeiro, por questões de princípio. Em segundo lugar, porque os argumentos apresentados são, em muitas circunstâncias, falaciosos. E, em terceiro lugar, pelas consequências muito significativas que isso pode ter para o sistema bancário. E essas consequências não se confinam ao valor em si das consequências diretas deste tipo de iniciativa. Mas eu, se me permite, e se tiver um bocadinho de tempo, vou sintetizar brevissimamente estes três fatores. Primeiro fator, questões de princípio. Nós estamos num modelo de sociedade integrados numa União Europeia que prossegue uma economia de mercado. É incompreensível uma economia de mercado. É um atropelo à livre concorrência e é uma discriminação negativa do sistema bancário em relação aos sistemas bancários europeus e em relação aos outros setores da economia que só se pense medidas desta natureza em relação ao sistema bancário. Portanto, por questões de princípio, do meu ponto de vista, estas iniciativas que teoricamente visam a proteção do consumidor e na realidade a União Europeia é um paladino da proteção do consumidor e o próprio sistema bancário, naturalmente, neste momento, todos os bancos têm departamentos para defesa dos consumidores e proteção dos consumidores, está muito longe da ideia do sistema bancário não considerar este um vetor fundamental da sua atuação, a aproximação com os clientes e, portanto, a relação de confiança com os clientes, mas nós já temos um quadro que, se esse quadro, neste momento, de supervisão comportamental for devidamente aplicado, não vemos nenhuma razão para estas medidas de exceção. Segunda questão é os argumentos. O primeiro argumento que tem sido muito utilizado é se os bancos têm aumentado desmesuradamente as comissões. É um argumento completamente falacioso. Se acompanhar a evolução desde 2008, mas falemos em 2011. Em 2011, as comissões líquidas dos bancos eram 3,9 mil milhões. Neste momento, são 2,8 mil milhões. E ao longo deste período de 10 anos, esta redução de mil milhões está demonstrada pelos dados que são publicados. Segunda questão, o peso das comissões no produto bancário. Como sabe, o produto bancário tem basicamente três componentes, que é a margem financeira, as comissões e o resultado de operações financeiras. Este é relativamente marginal, a não ser em circunstâncias especiais, e, portanto, o que conta basicamente é margem financeira e comissões. A margem financeira está sob pressão, tem vindo manifestamente a diminuir, porque as taxas de juros negativas naturalmente têm um peso.
Para os ouvintes que nos escutam e que não estejam do jargão, digamos assim, da financeira, a margem financeira é a diferença entre aquilo que os bancos ganham através do crédito que concedem e aquilo que pagam nos depósitos.
Exatamente. Exatamente. Portanto, tem havido, ao longo do tempo, uma relação entre um e outro que se tem mantido praticamente constante, variando entre 28% e 31%. Isto é, as comissões no produto bancário pesam entre 28% e 31%. E, naturalmente, a margem financeira será a diferença para os 100%. Ora bem, tem-se mantido, portanto, constante. E mais ainda, quando comparamos com o sistema bancário europeu, e nós fizemos esse trabalho, quando comparamos com o sistema bancário europeu, a coincidência é quase total. É também entre 28% e 31%. Portanto, é um argumento manifestamente falacioso. Segundo argumento que tem sido apresentado, que há comissões que não correspondem a serviços. Ora bem, não penso que haja muitas comissões no prestário dos bancos. Os prestários dos bancos têm, de facto, muitas, muitas comissões. Mas são os próprios bancos que têm que justificar que essas comissões correspondem a serviços efetivamente prestados. E há um ou outro caso, que é mais referido, em que essa questão é mais sensível para o comum das pessoas, mas a generalidade corresponde a serviços prestados. E o que é que representa, na realidade, uma comissão? Ela traduz o valor que é atribuído à prestação de um serviço. Esse valor cobre, de alguma maneira, os custos de investimento, das infraestruturas, dos recursos humanos afetos a determinado tipo de trabalho, etc., etc., e corresponde também, dentro de um princípio entre a procura e a oferta, ao valor que é atribuído à prestação desse serviço. Para além disso, os bancos têm deveres de informação que são extremamente rigorosos. Todos publicam pressários. Há uma comparação entre os valores dos diferentes bancos que é fornecida pelo Banco de Portugal e, portanto, o consumidor está protegido. Terceira questão, que é talvez a mais referida nestes diplomas, que é...
De forma comissões... sintética, por favor, para
muito sintética.
Podermos avançar.
Há comissões irrazoáveis que violam o princípio da proporcionalidade. Pronto, é um argumento que é apresentado. E a DECO também o apresenta. Ora bem, como se afere isto? Vou-lhe dar um exemplo. Eu preciso da emissão de um passaporte e vou aos serviços da administração pública e pago, sem urgência, 65 euros pelo passaporte. E é um serviço público. Qual é a proporcionalidade destes 65 euros que eu pago pelo passaporte? Qual é a justificação para serem 65 e não 10 ou 20? A mesma coisa se passa em relação aos serviços de telecomunicações, aos pacotes de serviços de telecomunicações ou ao pacote do streaming. Não é um cliente a mais que interfere no custo. O custo é marginal. Mas a verdade é que uma pessoa paga e, em relação a este tipo de serviços, geralmente não tem qualquer tipo de protesto. Portanto, é mais um argumento onde é particularmente difícil referir a esta questão da
pressão. E, portanto, resumindo, e dado que a margem financeira está muito pressionada, este aumento das comissões é um caminho sem retorno para os bancos?
O aumento das comissões depende, muito provavelmente, do momento em que a política monetária e as taxas de juros passarem a atingir valores normais. Porque, sem dúvida, que uma das razões que leva a esta contestação, independentemente da própria designação de comissões, que ninguém gosta, mas independentemente disso, a verdade é que durante muitos anos a margem financeira permitia subsidiar a prestação dos serviços que justificam cobrar comissões. Eu penso que numa situação normal, a sua pergunta se vai ser uma prática normal o aumento das comissões, vai depender.
Vamos falar de outro tema sensível que não tem a ver com comissões, mas tem a ver com o Montepio. O mercado está preocupado com a situação frágil do banco e em como é que poderá acabar realmente esta gestão da situação do próprio Montepio. E eu pergunto-lhe, como Presidente da APB, se está otimista, se está pessimista, o que é que ainda aí vem relativamente ao Montepio?
Bom, eu, como Presidente da APB, eu não posso falar numa instituição em concreto, senão em termos absolutamente genéricos. Se o Montepio, que neste momento tem acompanhado pela supervisão do Banco de Portugal, acompanhada pelo Banco Central Europeu, com a necessária, com o necessário rigor e precaução. Geralmente, quando há qualquer tipo de clamor de que se passa qualquer coisa, naturalmente são reforçados os mecanismos de acompanhamento de qualquer instituição. E até agora não há nenhuma indicação de que possa pôr em causa, digamos, a solidez do Montepio. Em relação ao acionista do Montepio, eu também não me vou pronunciar, também é matéria que aí, naturalmente, é da maior relevância, porque se trata de uma instituição da economia social que tem um número muito significativo de associados e, portanto, aí é uma matéria que seguramente também o próprio governo está a acompanhar.
Deixe-me continuar a falar de temas sensíveis, desta vez o Eurobic. O Luanda Leaks terá minado alguma confiança dos clientes para com os bancos?
Olhe, sinceramente, eu creio que não temos nenhum registro que indicie qualquer tipo de quebra de confiança provocada pela situação do Luanda Leaks. E gostava, sobre essa matéria, visto que se trata de uma questão ligada com o AML, com a defesa do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, gostaria de referir, porque de alguma maneira estive envolvido em conversações, que o sistema bancário português, no final de 2017, em dezembro de 2017, foi avaliado pelo GAFI, que é a instituição internacional que acompanha exatamente os mecanismos que estão a ser adotados pelas instituições financeiras para satisfazer os requisitos nesta matéria, considerou que o sistema bancário nacional era robusto nesta matéria. Não é seguramente, num período tão curto, um ano e picos, que houve alterações. Pelo contrário, eu penso que todas as instituições até se têm vindo a reforçar significativamente as suas áreas da AML. As pessoas não têm muita noção disto, mas em termos de compliance e AML, o sistema bancário português neste momento tem um custo que representa mais de 10% do custo total do sistema bancário.
Portanto, quer dizer que a opinião pública não tem razão quando diz que a banca tem fechado os olhos ao branqueamento de capitais?
Olha, eu queria também já agora, porque são dados públicos nessa matéria, referir-lhe que segundo dados oficiais em 2018, os bancos comunicaram ao DCAP, o IF, que é a unidade que acompanha esta matéria, 5.711 operações suspeitas, que deram origem a 143 inquéritos. Há outras instituições que também têm o mesmo tipo de obrigações do que o sistema bancário. Não se compara o número de casos que foram apresentados pelo sistema bancário com as outras áreas de atividade. Há, na realidade, um acompanhamento. Pronto, e grande parte destas ações relacionadas com branqueamento de capitais têm modelos e têm instrumentos específicos de análise. E os bancos apeteceram-se com isso. Para além disso, têm também staff completamente ligado a estas operações. E, portanto, quando se justifica haver melhorias, eu penso que as instituições são as primeiras a estar interessadas nessa matéria. Em relação ao caso do Eurobic, é conhecido que dois anos antes o Banco de Portugal tinha identificado necessidades de melhorias no âmbito destas ações da AML no Eurobic. Muitas foram cumpridas, outras não terão sido, mas está em curso uma auditoria que irá dizer se houve ou não houve falhas e se essas falhas foram responsáveis para esta matéria.
Para terminar esta entrevista, e peço-lhe maior capacidade de síntese agora nesta última questão, termina o mandato na APB no final deste ano de 2020. Primeira questão, vai continuar?
Não, no final deste ano, seguramente deixarei de ser presidente da APB. Eu tenho 78 anos. Vou ficar por aqui.
Quem gostaria de ver à frente da APB que segue?
São,
Nuno Matos seria uma boa escolha.
São os associados da APB que terão aí uma palavra. Pronto, a escolha deles, não me vou pronunciar sobre isso.
Fernando Faria de Oliveira, muito obrigado.
Muito obrigado.